Segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021, continuando.
Página 30. Assim, vocês veem que existem analogias entre a vida daqui, que vai do nascimento à morte, e a outra vida, que vai da morte a um novo nascimento. Mas temos de levar em consideração as diferenças imensas, radicais, que existem entre ambas. Vamos agora examinar essas coisas mais a fundo, vendo também o que intermedia ambas, familiarizando-nos com o que penetra em ambas as condições, na qualidade de seres de espécie mais elevada. Na vida na Terra e na vida entre a morte e um novo nascimento. Ao passarmos pela existência na vida terrestre, temos primeiro as impressões sensoriais exteriores. Vimos como os impulsos da vontade e da ação se entretecem com elas. Agora, temos inicialmente de dirigir nossa atenção para as impressões sensoriais exteriores. Procurem pôr diante da alma, por um momento, que, durante todo o tempo em que percorremos a vida despertos, adquirimos uma soma de impressões sensoriais exteriores através de todos os sentidos humanos e que se tece o tapete sensorial a partir disso. Geralmente, consideramos as impressões sensoriais dizendo simplesmente que elas estão nas coisas. As coisas ou os seres aparecem em cores que causam impressão nos olhos. Outros seres emitem sons, produzindo, por sua vez, impressões no órgão auditivo. Queremos, porém, pôr diante da alma todo esse mundo das impressões sensoriais. E nos perguntar o que, na verdade, é tudo isto. Por diversas vezes, já chamei a atenção de vocês para o seguinte: não entra em cogitação que haja aquele mundo fantástico dos átomos, tal como o físico o imagina, através dessas impressões sensoriais. Mas sim que existe um mundo espiritual atrás do sensorial. Ou seja, também existe o espiritual dentro do mundo sensorial. Só que, de imediato, ele não é perceptível à consciência comum. Esta tem diante de si o tapete sensorial. No entanto, que está propriamente contido neste tapete sensorial? Nele está contida a soma dos seres que vocês encontram em meu livro A Ciência Oculta, reunidos como espíritos da forma. Tudo o que nos aparece espacialmente tem uma certa forma. Também a superfície colorida de uma coisa é o que dá a forma a essa coisa. Em tudo o que vivenciamos sensorialmente no espaço, vivem os espíritos da forma, as mesmas entidades que são chamadas de Elohim no Antigo Testamento. Eles são os espíritos da forma. É com razão que chamamos o mundo das manifestações sensoriais de mundo das manifestações, mundo dos fenômenos. Mas isso só é correto porque nós, seres humanos, com a consciência comum, nada percebemos desse mundo além de fenômenos, de manifestações, de aparência exterior, tal como o oriental diz, a Maya. Mas todo esse mundo sensorial se preenche, ou ainda melhor, se transforma num mundo de imagens que tecem no momento em que a consciência desperta e se torna imaginativa. E esse mundo de imagens que tecem mostra imediatamente, entretecido em si, o mundo dos angeloi, dos anjos. E se chegarmos à inspiração, seremos inspirados por esse mundo em toda parte. Ele se transforma num mundo de inspiração. Nela entremeiam-se as entidades dos arcangeloi, dos arcanjos. Então, o que vivenciamos mais tarde é o mundo das intuições. Nele, em vez de termos diante de nós apenas o um mundo sensorial, avançamos até o mundo dos arcai, dos arqueus. E então, quando tivermos avançado até o mundo dos arqueus, também será possível para nós olhar retrospectivamente, com sua ajuda, para o que já havíamos experimentado junto a hierarquias superiores em vidas precedentes, entre a morte e um novo nascimento.
Então, acho que agora cabe a paradinha, porque aqui justamente ele estava falando daquilo que lá ele tinha dito de que no momento alternância entre o que ele comparou com vigília e sono na nossa vida normal, o que lá acontece então entre vigília e sono também, que a gente poderia chamar, né? Naquele sono depois da morte lá, que a gente entra em contato com essa sabedoria dos arcanjos e arqueus, né? Então, agora ele está falando que aqui, quando a gente adquire uma certa capacidade para poder resgatar essa sabedoria. Na intuição,
A
né?
imaginação, inspiração,
Imaginação,
intuição.
inspiração, intuição.
Então, ele está falando que a cada desenvolvimento espiritual aqui na Terra, a gente acessa um grupo espiritual, né? Então, a princípio, tudo o que é manifestação física está ligado com espíritos da forma, com os Elohim. E a gente vai alcançar uma relação espiritual com esses espíritos da forma se a gente vamos dizer, se desenvolver nesse sentido da aquisição da imaginação, da inspiração e da intuição. Porque cada etapa dessa, ela tem a ver também com hierarquias que vão nos possibilitar alcançar essa relação com os seres da forma superiores, né?
Robinson também os exusia.
E então, quando tivermos avançado até o mundo dos arqueus, também será possível para nós olhar retrospectivamente, com sua ajuda, para o que já havíamos experimentado junto a hierarquias superiores em vidas precedentes, entre a morte e um novo nascimento, né? Então, através desse desenvolvimento da imaginação, inspiração e intuição, aí será possível acessar algo que foi adquirido entre a morte e o nascimento antes da gente ter nascido. Então, essa
É, justamente
sabedoria
nesses períodos de sono, de alternância, né? Sono.
aí vai ser possível acessar isso. Descobrimos que atrás dos arqueus, dentro desse mundo, estão os seres que são chamados na Bíblia de Elohim e que se encontram sob a denominação de espíritos da forma na ciência oculta. Portanto, podemos dizer que, ao olharmos por meio de nossos sentidos para fora, para o mundo, estamos de fato olhando para dentro do mundo dos espíritos da forma, o mundo sensorial. Agora que pusemos o mundo sensorial diante da alma e constatamos que tecemos com ele no mundo dos espíritos da forma, podemos tornar a penetrar mais em nosso próprio interior. Mas naquele interior que ainda está em relação muito íntima com o mundo exterior e que está destinado a retratá-lo em nosso interior de tal maneira que poderemos levá-lo em nós como recordação. Em outras palavras, podemos avançar do mundo sensorial para o interior, para o mundo dos pensamentos. Aqui tem um esquema que eu vou dar uma lida antes de continuar. Está na página 34. Então, tem lá os Elohim, espíritos da forma, relacionados ao mundo sensorial, os arqueus ao mundo dos pensamentos, os arcanjos ao mundo da fala, apresentação do sentimento, representação do sentimento, os anjos, fantasia, sonhos, elemento volitivo, sentimento, e o eu humano, ação da vontade, do querer. Ele vai voltar nisso depois, eu só estou.
E acho que isso tem um pouquinho o que ele descreve na Missão da Alma dos Povos lá, né? Lembra que os espíritos da forma, eles plasmaram o cérebro e a laringe. E depois, junto com os espíritos do povo, que são os arcanjos, eles tecem a língua, né? Todo o trabalho com a língua de cada povo, né? Eu acho que tem também a ver com isso aí.
O mundo dos pensamentos nos é dado de início como o mundo. É isso, né? Só um pouquinho. O mundo dos pensamentos nos é dado de início como o mundo dos pensamentos em imagens. Vocês não estarão tentados a considerar como realidade o que vive primeiro em seu interior, como pensamento, tal como ele vive na consciência comum. Mas, assim como há realidades ocultas no mundo sensorial, de fato, as realidades dos espíritos da forma, o mesmo se dá no mundo dos pensamentos. Para a consciência comum, os pensamentos são de início apenas formações interiores fugazes, tais como as conhecemos. Mas assim como são descobertas entidades espirituais no tecido do mundo sensorial, quando ascendemos a conhecimentos superiores através da imaginação e da inspiração, como descrevi, também pode ser percebida a atuação de seres espirituais no interior do mundo dos pensamentos. São os seres espirituais que também vivem nos fenômenos concomitantes aos pensamentos e que ocorrem em nós enquanto pensamos. Pelas palestras anteriores, vocês sabem o que se passa em nós enquanto pensamos. Ocorrem continuamente processos que poderíamos descrever por analogia, como sal dissolvendo-se num copo d'água, mas dissolvendo-se completamente até o copo ficar transparente. Se deixamos a água esfriar um pouco, ela turva-se e o sal separa-se da água, se deposita. Processos de turvação desse tipo, que são processos de condensação, acontecem igualmente em nós enquanto pensamos. São uma espécie de processo de mineralização. São os seres espirituais que entretecem o elemento do pensamento. Quem tem a ver com esse processo de mineralização que ocorre em nós enquanto pensamos? Trata-se dos seres que denominamos arqueus, as forças primordiais. Assim, ficamos sabendo que os arqueus se encontram em nós ao vivermos nos pensamentos, dentro de nossa vida de pensamentos, assim como os Elohim, os espíritos da forma, estão dentro da percepção sensorial. Os espíritos da forma só podem ser percebidos no mundo exterior através do conhecimento imaginativo. Quando se estuda o mundo exterior com a consciência que o ser humano considera hoje como sendo a consciência normal, chega-se às chamadas leis da natureza. Elas são abstrações. Tão logo avancemos para o conhecimento imaginativo, não temos leis abstratas da natureza formuladas em axiomas, mas sim imagens, uma vida em imagens. Agora, não são as mesmas imagens de que falei anteriormente, mas sim as que se condensam nas imagens que recebemos ao avistarmos os Elohim. São como imagens em turvação, como imagens, de certo modo, tingindo-se. Aí temos a atuação dos arqueus no mundo exterior. Podemos acompanhá-la tanto no mundo exterior como no mundo interior. Aí me veio uma pergunta: se isso que nós chamamos de arquétipos vem dos arqueus. Seria isso?
Interessante isso.
Eu acho que tem a ver, mas provavelmente mais ainda com espíritos da forma, né?
Então, mas ele está falando...
os arqueus devem ter a ver com isso, sim. A palavra arquétipo deve surgir.
Não é?
É possível.
Porque ele está falando aqui que, através dos arqueus, a gente vai agora perceber isso em imagem.
É.
Aham.
Aí me veio essa questão dos arquétipos.
É.
Aham, é bem possível.
Agora, talvez seja particularmente útil que vocês olhem para uma exteriorização da vida, em vez de dirigirem a atenção para o interior do ser humano. De início, o pensamento vive dentro de nós, apesar de estarmos em relação com o mundo exterior por seu intermédio. Apesar de os segredos do mundo exterior nos serem desvendados pelos pensamentos, estes vivem de início interiormente. Mas eles se exprimem. Eles se exprimem ao nos comunicarmos com outra pessoa. Na vida humana, a fala é um elemento através do qual levamos nossos pensamentos à manifestação exterior. Aí ele volta a colocar aqui essa relação dos Elohim, espíritos da forma ligados ao mundo sensorial, os arqueus ligados ao mundo dos pensamentos, os arcanjos ao mundo da fala, representação do sentimento, os anjos à fantasia e sonhos, como elemento volitivo e de sentimento, e o eu humano como ação da vontade, do querer. Depois do mundo dos pensamentos, consideremos agora o mundo da fala. Já chamei várias vezes a atenção para o fato de que o ser humano vivencia naturalmente mais o mundo da fala que o mundo dos pensamentos. Principalmente as mulheres, né?
Esse é ótimo. Deixa eu só fazer uma retrospectiva. Então, ele falou o eu humano com a vontade, os anjos com sentimentos, os arcanjos com as imagens do pensamento, né? E depois os arqueus eram o quê mesmo?
Só um pouquinho, Rê. É assim, ó. O eu com a vontade, os anjos com a fantasia.
Isso, ligada mais para o sentir.
Isso. Os arcanjos com a fala, mas aí tem uma representação do sentimento. Os arqueus com o pensamento e
as imagens.
Os da forma como o mundo sensorial.
Ah, era o mundo sensorial. O mundo sensorial. Os arqueus. Tá certo. É que eu tinha esquecido disso aí. Tá ótimo.
Aqui ele está chamando a atenção. A relação que ele faz aqui no esquema é Elohim com os...
Espíritos da forma.
Os Elohim, espíritos da forma, com o mundo sensorial.
Isso. Isso, porque a gente percebe...
A gente percebe através de sentidos.
É isso mesmo.
Os pensamentos... Os pensamentos, ele relaciona com os arqueus, né? E agora, de novo, falando de arquétipos, realmente deve ter muito a ver, porque o arquétipo ele é concebido através do pensar, né? Ele também é uma forma de imagem, de ver algo, né? Como se a gente pensar na planta arquetípica que o Goethe, por exemplo, conseguiu visualizar, ele parte do mundo sensorial, da observação, e chega através do pensar no arquétipo, né?
Agora ficou bem mais claro aqui. É que eu tinha... Estou até anotando.
Bom... Então, eu vou voltar aqui na frase. Depois do mundo dos pensamentos, consideremos agora o mundo da fala. Já chamei várias vezes a atenção para o fato de que o ser humano vivencia naturalmente mais o mundo da fala que o mundo dos pensamentos. Este flui para dentro da fala. Embora a vontade também flua para dentro do elemento do pensamento, isto só é percebido de modo muito limitado pela consciência comum. Já para a fala, a vontade humana flui bem intensamente e de maneira perceptível à consciência comum. Mas, na verdade, o que vive na fala é algo extraordinariamente pouco captado pela consciência comum. Na época intelectual de hoje, as pessoas mal percebem o que vive no fonema, tomando-o apenas como um sinal descritivo que significa qualquer coisa. A vida interior do fonema é algo que retrocedeu muito na consciência da humanidade atual. Só podemos chamar ainda a atenção das pessoas para isso, para o fato de que elas podem refletir que nos fonemas, no som dos fonemas, está contido algo que podemos compreender como elemento vivo. Por exemplo, tomemos uma palavra que contenha dois es, que fala Gehen.
Gehen.
É uma palavra em alemão,
querer,
né?
Fazer, né? Gehen.
Se tivermos percepção para isso, podemos sentir nesses dois es, em Gehen, o caminhar tranquilo, o andar calmo, que não agita ninguém.
Como que escreve?
G-E-H-E-N.
Ah, então é ir.
É ir, é isso.
Gehen.
Exatamente.
Né?
Gehen.
Então, Gehen. Já falamos, como um caminhar tranquilo. Nos dois Es, está inteiramente presente este caminhar tranquilo. Se no lugar do E tivermos um A, como, por exemplo, em Laufen, sentimos no fonema A o que vivenciamos, não no andar calmo, mas naquele que exige mais de nossa respiração.
Vai lá, Fernando. Laufen.
Então, acho que aí eu não lembro direito, mas acho que é caminhar, né? Mas é outra forma de dizer caminhar.
Também. Uhum. É caminhar também.
Não, vamos olhar aqui.
Porque um é ir e o outro é caminhar.
Uhum. Podemos perceber o que vivenciamos numa respiração mais rápida ao pronunciarmos o au, de lau. Não poderíamos vivenciar melhor o andar calmo se não através dos dois fonemas E, que também são vivenciados em calma.
É correr, Laufen.
E o correr, ó, no au, que está contido em Laufen. A fala contém uma espiritualidade. Já fiz notar a vocês repetidas vezes, por meio dos mais variados exemplos, que a fala possui um gênio interior. Ele não está muito vivo para as pessoas de hoje, mas em outras épocas, quando o ser humano ainda tinha verdadeira vivência interior dos fonemas, vivia na fala o que se pode sentir como um tecer e um viver espiritual. Vivia mais conscientemente na fala que na percepção sensorial e no pensamento, que no mundo dos pensamentos. Então, a gente pode parar aqui e amanhã a gente continua.
Tá. Sandra, deixa eu só te perguntar um negócio aqui ainda. Que eu anotei aqui.
Fala.
Mas eu fiquei ainda confusa. O homem tem a ver com a vontade, os anjos com a fantasia e o sentimento, os arcanjos com a fala, né? E os arqueus eram com pensar em imagens, é isso?
É, pensamento, aham. Uhum.
Pensar, arqueus, né?
Isso.
Tá, e os Elohims, a forma e o mundo sensorial, tá certo. Então, anotei certo.
Isso. E ali no, nos arcanjos, ele colocou também a representação do sentimento.
Tá. Quase como a fala como representação do sentimento.
Do sentimento. Mas daí ele coloca como sentimento e fantasia nos anjos, né?
Sim.
É a fantasia como elemento volitivo.
Ah,
né?
não tem a palavra sentimento.
Tem também volitivo e sentimento. Ó,
é
eu vou
porque eu
dizer
acho que ele
está... Essa questão de relacionar vai mudar muito conforme a abordagem que ele dá.
Claro,
aí
claro.
Não vai complicar.
É, mas também é interessante, porque se a fala
tá
tem...
Mais
a representação... Opa, se a fala tem a representação do sentimento, você vê que o sentimento e a fantasia como elemento da vontade, cada um já traz o germe do que está abaixo, né? A representação do sentimento, que nos anjos tem a fantasia e o sentimento. A fantasia como elemento volitivo, que já tem o volitivo da vontade abaixo do homem, né? Então, eu acho que já tem uma relação. Mas tá ótimo. Oi?
Tá cortando
a
tua fala.
Dá, vamos ver se eu consigo repetir. Eu falei
tá
que...
Tá cortando a fala, não deu para pegar bem a...
Tá, vê se agora melhorou. Melhorou agora? Melhorou?
Pai, tá... o problema é na sua conexão.
Não sei, fala.
Eu estou escutando você muito bem.
Eu também
a
ouço
muito bem.
Sim, eu também.
Tá. Ah, então tá. Bom,
é a minha conexão?
É, deve ser a sua. Tá vendo? Só eu já estava...
Ai, pode ser por causa da chuva, que caiu um pé d'água agora aqui que...
Ah, então tá. Não, o que eu
vou
disse...
Vou te ligar então, tá?
Tá, então
até amanhã.
Até amanhã. Amanhã a gente se fala. Beijo, beijo pra vocês. Tchau.
Abraço. Oh, obrigada.
Pode.